Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
O primeiro-ministro Anthony Albanese usou sua mensagem de Ano Novo para refletir sobre o luto nacional após o ataque terrorista na praia de Bondi, ao mesmo tempo em que pediu aos australianos que comecem 2026 com união e confiança. Albanese afirmou que o otimismo tradicional do Ano Novo foi atenuado pela tristeza após o ataque contra judeus australianos, reconhecendo as vidas perdidas e as que foram transformadas para sempre. Ele disse que a tragédia abalou a nação, mas também revelou uma história mais profunda sobre o caráter da Austrália. O primeiro-ministro destacou os atos de coragem, compaixão e solidariedade após o ataque, afirmando que essas qualidades definem o país e que continuarão a defini-lo.
What Bondi also showed us was the best of the Australian spirit in all its courage and compassion. And that is why I'm optimistic and determined that in the new year we will rise to meet the challenges ahead of us in the same way Australians always do, by working together and looking after each other. And no matter what the world throws at us, we will keep doing things our way. Stay true to who we are.
Já a líder da oposição, Susan Lee, usou sua mensagem de Ano Novo para pedir aos australianos que reflitam sobre um ano difícil enquanto olham para o futuro com esperança e união. Ela disse que o ataque terrorista em Bondi foi um ato de ódio que abalou o país, mas também revelou os valores e a decência compartilhados na Austrália.
Australia is at its best when we look out for one another, when we reject division, and when we meet challenge with courage and common purpose. The values that bind us together, respect, fairness, and care for others, will guide us as we rebuild confidence and move forward together. The year ahead brings new challenges, but it also brings opportunity. Opportunity to strengthen our communities, to restore trust, and to build a future that is safer, fairer, and more hopeful for the next generation.
Lee também prestou homenagem aos membros das Forças Armadas, aos serviços de emergência, aos profissionais de saúde e a todos os demais que trabalham durante o período de festas para manter o país seguro. O primeiro-ministro Anthony Albanese afirma que uma revisão independente, em vez de uma comissão real de inquérito equivalente às CPIs brasileiras, é a melhor maneira de implementar reformas urgentes que possam ser necessárias após o ataque em Bondi. Albanese divulgou os termos de uma revisão das agências federais de segurança pública e inteligência, cujo relatório deve ser apresentado até abril. Na segunda-feira, 17 famílias de feridos e mortos no ataque em Bondi divulgaram uma carta pedindo a criação de uma comissão real de inquérito. A líder da oposição, Susan Lee, pressiona o governo a atender o apelo das famílias.
The Prime Minister is not listening. Today, the Prime Minister was shouting at Australians, not listening to the victims' families and to others who are asking for this Commonwealth Royal Commission. The only way we can honour those we have lost is to confront uncomfortable truths. And to confront uncomfortable truths, we must have a Commonwealth Royal Commission.
A revisão independente convocada pelo governo será liderada pelo ex-chefe de inteligência, Dennis Richardson. O ministro do Interior, Tony Burke, declarou entender que uma comissão real de inquérito teria o risco de amplificar visões extremistas. Os australianos e residentes começarão um ano novo com uma série de mudanças nos pagamentos e políticas governamentais que afetarão os orçamentos familiares em todo o país. A partir de quinta-feira, 1º de janeiro, o preço máximo dos medicamentos no âmbito do Programa de Benefícios Farmacêuticos, ou Pharmaceutical Benefits Scheme, o PBS, cairá de 31,60 dólares australianos para 25, uma medida que, segundo o governo, economizará mais de 200 milhões de dólares australianos por ano no bolso dos consumidores. O Pharmaceutical Benefits Scheme é o programa no qual o governo subsidia parte do valor de cerca de 900 medicamentos para quem tem acesso ao Medicare. A mudança nos valores coincide com a indexação rotineira de vários benefícios sociais. O Youth Allowance e o All Study aumentarão em até 17,60 dólares australianos a cada duas semanas, enquanto os beneficiários de pensão de apoio a jovens com deficiência receberão aumentos de até 17,20 dólares a cada quinzena. Também está em implementação o apoio adicional para as famílias elegíveis, recebendo um adicional de US$ 26 australianos a cada 2 anos para cuidados odontológicos dos filhos e, a partir de 5 de janeiro, também acesso a pelo menos 3 dias por semana de creche subsidiada. O ciclone tropical Hayley atingiu a costa de Kimberley, na Austrália Ocidental, como um sistema de categoria 3, trazendo ventos destrutivos e fortes chuvas para o norte do estado. A classificação define a categoria 3 de um ciclone como perigoso, com vendavais entre 165 e 224 km por hora, com grandes chances de danos de infraestrutura. O olho do ciclone cruzou a costa da península de Dampier, ao norte de Broome, por volta das 17 horas de ontem, terça-feira. O Departamento de Meteorologia afirma que a tempestade está produzindo rajadas de vento de até 170 km por hora e alerta para fortes chuvas e possíveis inundações repentinas que devem continuar ao longo desta quarta-feira. Moradores de Beagle Bay, Cockatoo Island e Derby foram avisados de que já é tarde demais para evacuarem a área. Os habitantes de casas antigas ou trailers estão sendo aconselhados a se deslocarem para o centro de evacuação mais próximo ou outro local seguro. A meteorologista sênior do Departamento de Meteorologia, Sarah Scully, descreve alguns dos riscos potenciais para a região.
Potential impacts with this system include the potential for trees to be down, large trees, property damage with those destructive winds, as well power lines down causing power outages. Heavy rainfall that may lead to flash flooding, but as well waves and unusually high tides being whipped up by the system. And there's also hazardous driving conditions with the potential for roads to be closed as roads become impassable.
As bolsas de valores do Brasil tiveram o melhor ano dos últimos 9 em 2025. O Ibovespa, o principal índice de desempenho das cotações de ações negociadas no país, encerrou o ano com uma alta de 33,95%, o maior número desde 2016. Foram 32 recordes de fechamento ao longo do ano, isso mesmo na conjuntura em que a taxa de juros brasileira segue em 15%, o maior patamar em 20 anos. Entre os principais fatores para o bom momento das ações no país, segundo especialistas, está o corte de juros nos Estados Unidos, as incertezas sobre a política econômica de Donald Trump, que gerou realocação de investimentos. Também está a resiliência do Brasil em meio às tensões comerciais com os Estados Unidos, a expectativa da queda de juros para os próximos meses e também o valor das ações de empresas brasileiras negociadas abaixo dos níveis pré-pandemia, vistas internacionalmente como uma pechincha. As informações são do G1. Em Portugal, dia 18 de janeiro, haverá a primeira volta das eleições que definirão o próximo presidente do país. As sondagens apontam que há empate técnico entre 4 candidatos. Luís Marques Mendes, do PSD, António José Seguro, do PS, André Ventura, Chega, e o independente Henrique Gouveia e Melo. Quem traz as informações da SBS é o correspondente da SBS em português em Lisboa, Francisco Sena Santos.
Os portugueses entram no novo ano em plena campanha eleitoral para a eleição presidencial, que tem a primeira volta marcada para 18 de janeiro. As sondagens, pesquisas de opinião, garantem que nenhum candidato vai reunir metade mais um dos votos nesta primeira volta. Por isso vai ser necessária, 3 semanas depois, uma segunda ronda envolvendo os 2 candidatos mais votados. Esta eleição teve 14 pretendentes que formalizaram candidatura, porém, 3 não preencheram os requisitos, designadamente 7.500 proponentes, e ficaram excluídos. Estão assim a votos 14 candidatos. Entre esses 14 há 3 candidaturas de cidadãos sem máquina de apoio eleitoral. Dificilmente reunirão sequer 1% dos votos. Entre os 8 candidatos com mais relevância a votos, há um amplo leque ideológico. São 4 os candidatos melhor colocados para o apuramento dos 2 finalistas. São eles Luís Marques Mendes, PSD, apoiado pelo governo, António José Seguro, PS, André Ventura, Chega, extrema-direita, e Henrique Gouveia e Melo, independente. Gouveia e Melo, almirante na reserva, ganhou notoriedade com a eficácia a liderar o processo de vacinação contra a Covid. Liderou durante muito tempo as pesquisas de voto com um largo avanço. Chegou a ser dado com 35% das intenções de voto. Agora desceu para os 20, 22. Há um quadro de empate técnico entre 4 candidatos, para além deste Gouveia Melo, Luís Marques Mendes, centro-direita, António José Seguro, socialista, centro-esquerda, e André Ventura, extrema-direita. Todas as pesquisas dão uma altíssima mobilização para a recusa de que o ultra André Ventura possa ser presidente. Ele recolhe os cerca de 20% do Chega e não tem horizonte de crescimento. Seguro pode vir a reunir o voto de toda a esquerda, do centro aos radicais. Marques Mendes é o candidato dos partidos no governo. As pesquisas dão-no em empate com o Seguro numa finalíssima. Gouveia Melo, se for finalista, é dado como perdedor frente a Marques Mendes e Seguro. Portanto, estes, Seguro e Marques Mendes, aparecem como favoritos. Ventura perde largamente para todos. Há, portanto, grande incerteza sobre quem vai ser o próximo Presidente da República de Portugal, sucedendo a Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente durante 2 mandatos nos últimos 10 anos.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.